Sejam muito bem-vindos ao Globalcast Personal 5 Dígitos. Aqui nós discutimos as estratégias para que você viva uma vida de 5 dígitos, ou seja, faturar acima de 10 mil reais. E se já alcançou esses valores, multiplicar isso por 20, 30 mil reais por mês e assim por diante. Eu sou o Anderson Silvério.
Eu sou o Léo Bianchini.
E o tema de hoje é: onde está Rafael Miranda? Onde está? Pra quem tá nos acompanhando aí, né, independente do momento que você está ouvindo esse podcast, o Rafa tá viajando, ele foi pro Mastermind na Espanha, e a gente dominou tudo aqui, né, Léo? E é isso aí, cara, então a gente tá aqui pra tocar o barco, e a gente vai gravar mais um super, super conteúdo pra vocês. E agora, sem firulas, o tema de hoje é: estou sem criatividade para postar. O que fazer para ser mais criativos, Léo?
Tem uma legal, hein, pra gente ficar debatendo aqui com a galera. A gente sempre recebe mensagens dos alunos, né, falando que, tô sem criatividade, tô com um bloqueio criativo, né? E quando a gente traz muito isso no nosso conteúdo sobre presença digital, a gente precisa ter presença digital, mostrar a cara lá no Instagram, se posicionar, falar sobre alguma coisa relevante nos stories, né? E muitas vezes a gente precisa de criatividade pra isso. Todas as vezes que a gente vai fazer algo relacionado a isso, precisa criatividade. Porque quem não é visto não é lembrado. Então, de que forma que eu vou aparecer? Existem formas de aparecer, existem ferramentas que auxiliem a gente. Mas muitas vezes o personal tem essa dificuldade. Meu, não sei o que fazer, não sei como gravar, não sei como editar. Então, acho que é um tema importante pra gente trazer aí pra galera sobre criatividade, o que é, como que a gente pode melhorar, enfim, vai ter um papo legal aí pra gente discutir.
E o óbvio precisa ser dito, né, Léo?
Porque
eu preciso ir pra rede social. Como que eu vou pra rede social? Não sou criativo, mas a gente vai discutir bastante isso aqui.
Sim.
E a gente vai encontrar uns meios bacana pra ajudar a galera. Então, Leozão, o que é a criatividade? Vamos começar com essa definição. O que é a criatividade?
Legal, falar sobre criatividade é algo bem amplo, né? Vamos tentar ser um pouco mais direto aqui com relação a esse tema, né? Algumas pessoas confundem criatividade com inovação, com invenção, então dá pra gente ir desmistificando já por esses pontos, né?
True.
A invenção é algo que não existia e de algum momento alguém foi lá, meu, se a gente fizesse tal coisa e cria-se algo.
Sim.
A gente pode trazer um exemplo como a cama, sei lá, a pessoa dormia no chão e ela pensou, meu, e se fosse diferente, né? Então vou criar algo aqui.
Sim.
E criou a
cama. Em algum momento criaram as coisas. Eles
criaram a roda, a cama, o móvel, enfim, em algum momento foi criado isso. E aí a gente vem para inovação. A inovação nada mais é do que uma forma de você fazer algo, uma nova ideia, um novo método, daquilo que foi criado. Então, pegando novamente o exemplo da cama.
Sim.
Já tínhamos a cama, criaram a cama, e através da cama surgiu aí um sofá-cama, um beliche.
Sim.
Então, eu criei algo em cima daquilo, né? Transformei aquela cama em algo além daquilo, consegui ver ela com outros olhos. Isso é uma inovação. E a criatividade é a capacidade de a gente produzir tudo isso, de a gente usar essas ideias originais. Então, é a união de tudo isso, da inovação e da invenção, né? Eu gosto de falar também que a criatividade, ela é meio que uma ferramenta, né? Uma ferramenta para solucionar um problema.
Sim.
E aí que tá, né? Que tipo de problema é esse? Qualquer problema, porque eu costumo falar que todo mundo é criativo, mas muitos acham que não ou não sabem. A
gente
vai falar um pouquinho mais sobre isso também mais à frente. Mas, por exemplo, você está com um problema lá na tua empresa.
Sim.
Eu quero, preciso criar posts, eu preciso criar treinos, eu preciso organizar a minha agenda, as minhas postagens, as minhas planilhas. De que forma eu vou fazer isso? Pronto, tem um problema.
Sim.
Né? Como eu vou fazer isso é você vai ser criativo. Eu posso fazer isso numa lousa branca, ou eu posso fazer isso com post-its, eu posso fazer isso numa planilha de Excel.
Sim.
A forma como você vai organizar tudo isso vai vir da tua criatividade. E também a gente pode falar de um problema muito mais simples, como quebrou a chave na sua porta, de que forma que eu vou consertar isso? Como que eu vou tirar essa chave dali?
Sim.
Parece ser um problema mais simples, eu consigo solucionar ela de alguma forma. Ou até mesmo algo, por exemplo, você está indo levar o Henrique hoje para a escola e está um trânsito infernal. O que você poderia fazer para, de repente, cortar caminho? Vou para um caminho novo? Ai, tem uma solução para isso.
Sim.
Pensei de uma forma diferente daquilo que eu estou acostumado a fazer. Então, tudo que eu for solucionar, eu vou exigir muito da minha criatividade. Vou precisar buscar isso em algum lugar, né? Então, a gente pode pensar também que a criatividade ela surge muito de uma necessidade, de algo que, meu, como que eu vou resolver isso? De que forma eu vou melhorar isso? Né? E eu gosto muito de trazer essa questão de uma forma de pensar. Ou seja, se você parar para observar, a gente está muito no piloto automático, né? A gente faz tudo muito de forma automática. Então, quando você pensa de um pouco diferente, aquilo já estimula e trabalha o seu lado criativo. Porque eu saí do meu platô, do meu status quo ali, e pensei de uma forma diferente. Porque é normal a gente entrar numa rotina. Mas e se você tivesse que pensar em tudo que tu vai fazer? Vou escovar os dentes, tem que ficar pensando de que forma eu vou escovar os dentes. É, e a gente vai para um outro caminho, outra direção, que é os hábitos, que eles são importantes para a gente também, né? Para a economia de energia. Mas quando você pensa um pouco diferente, quando você sai dessa rota, você cria novas possibilidades. E aí que a gente começa, então, trazendo para o dia a dia do personal. Ele se acostumou a criar um post sempre de uma mesma maneira, de um mesmo formato. A gente sabe que, principalmente para quem vive do online hoje, se ele ficar fazendo sempre a mesma coisa, vai chegar um momento que o negócio vai dar
para pegar nada. Esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa.
Exatamente. Né? Então, de que forma que eu vou pensar diferente daquilo que eu já faço há muito tempo, né? Aí a gente vai entrar em algumas estratégias, algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando com relação a isso. Mas então, a criatividade também é uma forma de pensar. Só que a gente tem que observar como estamos pensando. Se a gente está pensando sempre da mesma forma, do mesmo jeito, ou se a gente consegue, a hora ou outra, sair um pouco da rota, sair um pouco da linha, para ver com outros olhos também, né?
Sim. Me fez lembrar uma coisa, duas coisas, na verdade. A primeira, às vezes as pessoas podem ter um pouco de medo de ser criativo. Uhum. Ah, eu vou criar algo, vou fazer dessa forma, mas eu não vi ninguém fazendo, será que vai dar certo? Sim. As pessoas podem ter um pouco de receio de fazer, outras não, outras são mais despojadas e põem em prática. Foi muito criativo, de repente dá certo, de repente não deu, serviu de aprendizado. E um outro ponto aqui é que, pra galera que tá vendo essas imagens, a gente pendurou. A gente foi muito criativo agora. A gente
foi muito criativo.
A gente pegou esse insight do Rafa uma outra vez. Cara, final de tarde, o sol bate no prédio da frente e vem luz aqui, reflexo, cara.
Né?
E aí, e não ia atrapalhar a gente, mas talvez pro vídeo, pra galera que tá acompanhando pelo YouTube, pelos cortes, enfim. Então a gente pendurou.
E cobertor,
foi muito criativo, né, cara?
É muito interessante você trazer, eu nem sei se isso estava nos próximos itens da pauta, mas já vamos partir para esse. Que é engraçado que quando a gente fala em criatividade, a primeira coisa que te vem à mente é um artista, um ator, o cara que pinta uma tela gigantesca, um cara que dança super bem, que canta super bem, ele é criativo. A primeira coisa que te vem na mente é isso. Mas a gente fez o quê? Colocou um cobertor aqui na
janela. A gente é um artista, cara.
A gente criou algo.
Então, se o Rafão vai ouvir depois isso aqui, né? Se chegar uma multa na data de hoje,
a gente combina. Ele recebeu a multa, ele colocou a multa fora aqui. A gente colocou só um patrocínio. Então tá tudo certo.
Beleza. Leozão, então que estratégias, cara, e ferramentas os personagens poderiam utilizar para serem mais criativos, para estar ajudando a galera nesse sentido?
Legal, aí a gente entra em outros pontos bem legais, mais ferramentais e observacionais, digamos assim, né? Acho que um ponto bem importante é a criatividade, ela vem muito da combinatividade, combinar coisas, né? Então, como que eu posso combinar as coisas? Eu gosto muito de falar sobre o nosso HD externo, né? Como se você, acima da tua cabeça, tivesse um HD externo, aonde todas as informações, tudo que você vai vendo, presenciando, vivenciando, de alguma forma vai ser armazenado. Só que não no teu cérebro, porque é muita coisa pra você guardar.
Muitos estímulos, né?
Um excesso de estímulos. Então, todos esses estímulos, eles estão no nosso HD externo. E aí, todas essas ideias estão soltas ali. A gente precisa agora combinar. Então, eu li na revista lá de cavalo alguma coisa e achei interessante, guardei aquilo ali. Eu fui num evento, vi que o Silvério falou alguma coisa, guardei aquilo ali. O que, que eu conseguiria combinar com o que o Silvério falou de uma revista de cavalos?
Sim.
Parece não ter nada a ver. Mas quando você junta as duas coisas, você pode pensar de uma forma diferente, tu vai combinar aquilo.
Sim,
então perfeito. É uma forma de combinar. Muitas coisas hoje que existem, elas nasceram de uma combinação. E essa combinação pode vir de vários pontos, vários fatores. Então muitas coisas vieram de combinação da própria natureza, né? Se a gente pensar, por exemplo, no velcro. O velcro, de como que nasceu, como que surgiu o velcro? Ah, um cara lá na natureza, ele foi lá e viu uma planta que tinha uns ganchinhos com microscópio. Ele, ah, como que essa... Lá no sul a gente chama de carrapicho, não sei como é que se chama aqui.
Aqui, cara.
Mas é aquele carrapicho. É o ganchinho que você vai no meio do mato e eles grudam na tua roupa.
Cheio da roupa,
é. E aí o cara ficou curioso, tá, mas por que que esse negocinho gruda na minha roupa e não sai? Com um microscópio, ele foi lá e viu que essa planta tem uns ganchinhos e elas se cruzam com o tecido, né? E aí ele teve uma ideia, tá, e se eu criasse alguma coisa relacionada a isso, porque vai me ajudar em tal coisa, nisso, naquilo, e aí surgiu o velcro.
Perfeito.
Então ele veio de algo da natureza, através de observar algo que parecia, né, nada a ver, e ele conseguiu criar alguma coisa. Um outro ponto que a gente pode pensar é na modelagem, e isso a gente utiliza muito aqui com os nossos alunos no suporte, né, Silvério?
Sim.
Quando a galera, ai, tô com dificuldade pra criar post, eu trabalho com o público de emagrecimento, mas eu acho que eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer. E na verdade não, existe aí muitas vezes pra lidar, né? E o que a gente sempre sugere pra ele? Olha, se você tá com dificuldade de ter ideias, de criar, pega os grandes players da tua área, da área que você atua hoje, vai lá no Instagram deles e vê o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, quais
Sim,
são as
perspectivas,
as headlines, enfim, e modela eles. A gente não tá falando de copiar, é modelar, é trazer o que o Silvério tá fazendo pra minha narrativa, pra minha atualidade. Então é uma forma de a gente também criar novas estruturas.
E nos comentários desses grandes players também é muito importante.
Sim.
Porque quando ele traz alguma informação, por ele ser um cara grande, já ter muita audiência... Tem muitos comentários. Uhum. Aí você vai lá naqueles comentários, que é o mesmo público que o seu, e cria um monte de respostas para você postar na sua rede social. Exato. Mas quem fez a pergunta foi a audiência dele, mas é o mesmo nicho.
É o mesmo público. Nicho, a temática.
Então você não vai estar copiando, você está tirando ideias de um lugar Exato. E adaptando para o seu, não é isso?
É, e a gente vai ver também que cópia nem sempre é ruim, né?
Sim, também.
Uma outra coisa que a gente precisa é ampliar o nosso repertório. Assim como eu falei do HD externo, né? O que tá guardado nesse HD é tudo que a gente viu e experimentou. É o nosso repertório. Então, quanto mais eu trabalhar os nossos cinco sentidos, melhor. Tudo aquilo que eu ver, eu vou guardar em algum momento. Tudo aquilo que eu ouvir, eu vou estar guardando em algum momento. Tudo aquilo que eu experimentar, que eu sentir o cheiro, que eu tocar, eu vou guardando aqui.
Sim.
Vou trabalhar de uma forma muito global, né? E a gente precisa estar muito atento aos detalhes. Assim como eu falei do velcro, né? O cara se atentou a algo muito Sim. pequeno, que ele tinha que colocar um microscópio para entender o que era aquilo, né? Então, são detalhes muito pequenos, como você falou, né? A gente comentou que vai lá no Instagram do fulano, dá uma olhada aqui. Às vezes, passou de batido um detalhinho que ele poderia ter abordado mais, detalhado mais, que você pode usar aquilo dentro da tua narrativa, né? Então, os detalhes, eles são muito importantes. E para isso, a gente tem que ter um olho muito treinado também, né? E sempre se questionar. A gente usou muito já os cinco porquês, que é uma técnica bem interessante.
Sim.
Porque o que acontece? Quando você precisa criar um conteúdo, a primeira ideia que vem na tua cabeça, você já cria. Só que se você começar a se questionar, por que de eu fazer isso? E por quê? Então, os cinco porquês é nada mais é do que você teve a primeira ideia, dessa primeira ideia você vai fazer questionamentos dela. Por quê? Por quê? Por quê? Porque daquilo aí tu vai afunilando cada vez mais e tu vai ter mais uma infinidade de ideias com aquilo. Por isso aí, a gente se esbarra sempre na primeira. A gente para, já na primeira ideia a gente tem. Sendo que a gente tem uma infinidade de coisas, né? Até quando a gente usa pra galera se posicionar nas redes sociais ou até mesmo criar lá o seu posicionamento, sua promessa, né? Eles têm dificuldades porque Sim. eles jogam uma ali pra gente e fica naquela. Então, o Silvério, eu, o Rafa, a gente sempre comenta com eles, tá, me traz mais cinco ideias. Dessa que você Sim. trouxe, me traz mais cinco. E aí a pessoa começa a dar uma devagada ali, observar e tal. Meu, cria 10,
estimula,
15,
né?
Porque ela não, né? Ela pode se aprofundar um pouquinho mais, cavocar um pouquinho mais, né? E um ponto também é a gente fugir desses padrões, como a gente começou falando, né? Porque a gente entra numa rotina e vai embora.
Sim, automático.
Porque, porque automático é muito confortável, entre aspas, né? Porque essa zona de conforto era uma falsa zona de conforto,
Sim.
né? Mas ela te deixa numa zona de conforto e beleza, vou seguindo aquilo ali. Só que como a gente falou no início, isso pode prejudicar o teu posicionamento, pode prejudicar até mesmo para quem trabalha no presencial. Tu vai estar falando sempre as mesmas coisas, passando sempre os mesmos exercícios, porque você não se permitiu fugir um pouco do padrão.
Sim.
Apesar de que o padrão, ele é muito importante. Para eu quebrar um padrão, primeiro eu tenho que entender o padrão. Eu tenho que dominar o padrão, eu tenho que saber aonde eu tô. Então, muitas vezes, tem muitas essa frasezinha famosa, né, do pense fora da caixa. Mas pensar dentro da caixa também é interessante. Por quê? Porque eu tô trabalhando com escassez. Eu tô dentro de uma caixa, então meus pensamentos, minhas ideias, elas estão limitadas. E com essa limitação, eu consigo criar muitas coisas.
Sim.
Existem muitas possibilidades na escassez também. Só que para eu pensar fora da caixa, eu preciso entender primeiro o dentro da caixa.
Sim.
O entorno da caixa.
Eu acho que eu consigo pensar aqui num exemplo, cara, do personal presencial.
Sim.
O personal presencial, ele trabalha em uma academia que tem uma infinidade de aparelhos. Uhum. Um aparelho está ocupado, ele leva o aluno para outra e vambora, vai trabalhando ali. Não precisa exigir muito da criatividade.
Sim.
Agora, quando esse mesmo personal trabalha na academia de um prédio, de um condomínio, e essa academia do condomínio não tem aquela infinidade de aparelhos que tem numa academia convencional, ele é muito criativo.
Sim.
Porque ele precisa passar 3, 4 exercícios de perna naquela sessão de treino para a aluna e só tem um aparelho de perna. Como é que ele vai treinar aquela aluna? Exato. Aí ele começa a exercitar, né, dentro do que ele estudou de biomecânica, de fisiologia, de tudo que envolve o treinamento, ele começa a ser mais criativo. Uhum. Então, a criatividade nasce disso. Se um cara, ele não tem essa parte criativa no presencial, ele entra numa academia e ele fala, não consigo te treinar aqui. Não consigo, não tem aparelho. Aí, mulher, como não?
Sim.
Todos os moradores treinam aqui. Sim. Então, acho que vem um pouquinho da parte de criatividade, né?
Claro.
Pro presencial, por exemplo, né? Exato.
Utilizando esse exemplo também, imagina a pessoa que te contratou, mas ela não quer treinar na academia e no prédio dela não tem academia. Ela vai ter que treinar sem material e ir lá no condomínio, na quadra, por exemplo. O que que eu vou fazer com essa aluna se eu não tenho nenhum tipo de equipamento?
Exato.
Aí começa a surgir a pensar
criatividade
diferente. Aí que você vai ter que ser criativo e pensar. E assim, a gente sempre fala que a galera da educação física são assim, profissionais muito criativos.
Sim.
A gente é muito criativo. É a gente que não olha dessa forma.
Pô, pendurar um cobertor. Aqui na frente do
negócio. Para. E aí um ponto legal que vale a pena a gente trazer é essa questão de roubar ideias.
Sim.
Né? Quando que é legal roubar e quando não é, né? A gente falou sobre combinar, mas o roubar também é interessante. E aí eu me baseei muito num livro do Austin Kleon, que ele fala Roube como um Artista.
Top.
Que é um livro rapidíssimo de ler, em meia hora tu lê, porque ele é super rápido. Só que ele traz muitas sacadas, né? E a ideia dele é o quê? É você sempre estar anotando, né, coisas que você achou legal. Ah, eu acompanho o Silvério na internet, ou o Silvério é um baita de um personal que tem na minha cidade, no presencial. O que que ele tá fazendo de diferente de mim? O que que eu poderia pegar dele?
Sim.
Ah, gostei da forma como ele passou um exercício. Gostei da forma como ele executou tal correção. Anota, deixa ele guardadinho. Porque aos poucos tu vai trazendo aquelas ideias pra dentro do teu atendimento. Ah, eu acompanho o Léo na rede social, eu vejo que ele trabalha com online e ele fez tal coisa. Legal, anota. Você não tá roubando a ideia do Silvério, tá roubando umas ideias aqui, outras ali, e aí tu vai juntar todas essas ideias e vai criar a tua metodologia, né? Então, você vai fazer algo diferente daquilo que eles estão fazendo, porque você pegou só uma farpinha ali do Silvério.
Sim.
Tempero mais que vai ter é o que você vai dar.
Vivência, experimentação, exato, prática, exato. Estudo. Quando você fala assim, cara, eu vou copiar um professor que eu vi ele fazendo um exercício, ah, eu não me sinto bem fazendo isso. Mas como ele aprendeu na faculdade, foi um outro professor ensinando para ele isso aqui numa sala de aula.
Exato.
Então tá tudo bem ele aprender com um professor e ele não modelar o outro colega que tá fazendo alguma coisa bacana que você acha interessante para você. Então é muito legal você falar isso, Léo, porque tem muita gente ainda que critica o treino do coleguinha.
Sim.
Quando, na verdade, ele poderia pegar pequenas coisas para criar a sua própria metodologia.
Exatamente.
Né? Porque você vai se moldando ao longo do tempo. Uhum. Se hoje você está ouvindo esse podcast, você é um personal de sucesso, tem uma agenda cheia e tudo, mas você pode sempre estar aprendendo e evoluindo.
Com certeza.
Eu lembro, Léo, faz tempo que eu não dou aula, hein, cara? Mas eu lembro que nas academias não tinha muita elevação pélvica, não. Hoje em dia, você entra numa academia, se a pessoa não fizer elevação pélvica pra glúteo, tá errado.
E tem 35 maneiras de fazer.
E agora tem aparelho, tem... Então, exatamente. Uhum. Então, a galera que é um pouco mais antiga vem observando essa evolução. Isso. Né? Aí você vê um cara fazendo elevação pélvica, você, pô, você vê dois, você vê três. Você fala, cara, eu vou fazer em mim, vou estudar, porque obviamente tem um monte de artigos falando sobre os benefícios. Você entende que é bom, você fez, sentiu, né? Porque tem que ter prática também. Aí, então, você começa a colocar em prática essa elevação pélvica. Uhum. É, as suas alunas, caramba, meu, que novidade, não tinha isso. Você, estudei, vi que é bom, tô colocando aqui pra você. Então, eu acho que a criatividade vem muito disso, cara, que você tá falando.
Sim.
Vivenciar, observar e você ter um discernimento, se serve pra você ou não aquilo, né? Exato. Muito legal, né? Muito legal.
Eu até selecionei uma frase pra trazer, fala muito sobre isso, né? Se você copia de um autor, isso é plágio. Mas se você copia de muitos, isso é pesquisa. Se há uma pessoa que te influencia, todos dirão que você é o sucesso. Mas se você rouba de 100 pessoas, todos dirão que você é muito original. Porque você pegou a ideia de várias pessoas, não só de uma. Plágio seria se eu copiasse tudo que o Silvério fez. Agora, se eu peguei exemplos do Silvério, do Rafa, do João, do Pedro, eu fui original. Porque pesquisa. Eu criei a minha forma de trabalhar, né?
Show, show de bola, Léo. E, cara, e o que realmente pode prejudicar a nossa criatividade?
Legal. Isso é interessante a gente trazer, né? O que que prejudica a nossa criatividade? Como a gente falou, a falta de repertório, então eu me permitir a ter novas experiências, aí eu não me permitir ter desenvolver os 5 sentidos, então o personal precisa também desenvolver isso. Para sair um pouco dessa rotina e realmente ver coisas diferentes, ouvir coisas diferentes, falar coisas diferentes, experimentar coisas diferentes. E é interessante que quando eu fui estudar sobre isso eu peguei de uma... Aprendi isso numa palestra, há alguns anos atrás. Quando a menina falou isso, eu fiquei... Cara, faz muito sentido isso, né? Ela trabalha, ela pinta paredes, enfim. E ela deu uma palestra sobre os 5 sentidos. E é comum a gente estar sempre na nossa bolha. Então, o personal vive sempre com muitos personagens. Apesar de que o personal é legal porque a gente tem contato com muitos clientes. Isso é legal também, né? A gente
pode modelar as coisas.
É, a gente precisa ficar atento a isso também, né? Porque ali você começa a ver coisas diferentes, ouvir coisas diferentes. Então, isso que é legal. Você sair um pouco da tua bolha e ver o que está sendo falado sobre outros temas, falar com pessoas, conhecer outras pessoas. Então, ampliar o nosso repertório. A falta dessas experiências vão prejudicar muito a nossa criatividade, justamente porque a gente vai entrar nesse platô, nesse padrãozão, e vai ficar a vida toda preso nele. Realmente isso, o padrão ele é ruim quando te prende, quando te bloqueia de fazer algo diferente ou sair dessa caixinha, né? Estudos, quando a gente não estuda a criatividade, por que que eu trouxe o estudo? Porque eu aprendi, eu entendi que a criatividade ela pode ser estudada. E eu até, alguns anos atrás, antes de eu começar a estudar isso, eu achava que era uma coisa, assim, muito natural, né? Eu achava que isso... Bom, eu pensei assim, bom, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, uma criança, adolescente muito criativa, mas chegou um certo momento na minha fase adulta que lá no trabalho, com o personal, eu me vi nessa situação. Tipo, eu pensei, meu, eu era tão criativo antes, na escola, nas atividades, hoje eu não consigo montar um treino diferente, eu não consigo fazer nada diferente. Por quê? O que aconteceu com a minha criatividade? E aí eu pensei, vou dar uma pesquisada aqui, vamos ver se tem alguma coisa. E aí encontrei uma infinidade de livros, de pesquisadores, de autores que falam muito sobre criatividade. E entendi do tipo, meu, dá pra estudar criatividade. É uma coisa que eu posso aprender, desenvolver. Porque a gente é criativo, a gente só precisa, né, clarear ela ali. Então, estudar sobre a criatividade, buscar a criatividade. E aí existem várias formas de a gente estudar isso, né? Hoje, quem está ouvindo o podcast está estudando sobre criatividade, porque a gente está falando sobre criatividade aqui. Mas eu poderia estudar através de livros, de filmes, e olhar um filme com um olhar diferente. A gente falou aqui muito de modelar outros personagens. Por que que eu não vou começar a seguir pessoas, esses personagens lá no Instagram, de que eu acho que, meu, esse cara é muito top, eu admiro o trabalho dele, vou começar a modelar ele, vou começar a estudar ele.
Sim.
Estudar é diferente de só observar. Eu tô pegando pontos importantes do que o Silvério tá fazendo no treinamento dele, de que forma que ele tá criando os seus vídeos, de que forma que ele tá falando, como que ele tá explicando algo que é tão complexo, uma fisiologia do exercício, como que ele tá falando isso?
Sim, de um jeito.
Narrativo.
Sim.
Isso. Então eu vou começar a estudar a forma como ele tá fazendo isso. Uma coisa que impede isso, é bem legal a gente trazer, é o bloqueio do adulto, é o bloqueio do tipo, agora eu sou grande, eu sou um adulto, eu não posso mais brincar, eu não posso mais me divertir, eu não posso mais e pro lado lúdico. Aqui a gente é meio suspeito de falar que a quinta série é bem nós, né, Silvério?
Aqui a gente arregaça.
Vocês contam sempre com os nossos criativos daí, né? O Silvério de peruca, a Dona Jandira, moderninho. Então, assim, isso é muito legal, porque eles chamam o nosso setor aqui de catverso, né? Porque a gente é muito avoadão, disperso. A gente sempre tá na cabeça, meu, pensando em um milhão de coisas. E isso é legal. Quando a gente fala do bloqueio do adulto, é meio que aquele resgate da criança, né? Porque a criança, se parar pra observar qualquer criança, sim, ela é muito agitada, ela tá sempre explorando muitas coisas.
Sempre contando uma história. Sempre
contando uma história, fazendo coisas, arriscando muitas vezes. E é aí que ela começa a aprender, é ali que ela vai ganhando o repertório.
Sim.
Mas chega um momento que a gente começa a ir pra
fase adulta, né? Não se permite, né?
E aí existem pontos que vão bloqueando isso, né? Pra quem quiser saber mais, depois compra meu livro. Mas, assim, a gente tem momentos que a gente vai perdendo isso, né? Em que momento que a nossa criança foi meio que presa, né? Tem pontos, né? Então, a gente precisa alimentar essa criança. E de que forma que a gente alimenta ela? Com o lúdico.
Sim.
É o lúdico que tira ela dessa jaulinha. E é o lúdico que traz a nossa criatividade à tona. Se eu parar pra perguntar pra você, o que, que você gostava de fazer quando tu tinha 6 anos que você não faz hoje? Tu vai dizer, meu, adorava fazer tal coisa. Isso vai estar muito relacionado com algo que você está fazendo hoje, que você gostaria de fazer.
Sim.
Teu propósito de vida está muito relacionado àquilo. E a gente pode explorar ele muito mais, se você trazer aquela criança de novo pra fora, né?
Sim.
É uma maneira. E o último ponto pra gente fechar essa parte é o medo, né? O medo principalmente da comparação, o perfeccionismo, o medo de errar, né? Isso também tem muito a ver com o bloqueio do adulto, mas o medo, ele é bom até certo ponto. Quando ele te deixa naquele estado de alerta, do tipo assim, ó, presta atenção no que tu vai fazer, porque pode dar algum erro aí. Agora, quando o medo, ele te bloqueia, te impede de fazer alguma coisa, aí ele é perigoso, né? E existem várias formas de medo, né?
Sim.
A gente que atende muito, tanto do presencial, personagens do presencial como do online, a gente vê bastante isso, né, Silvério?
Muito.
A galera com medo de postar porque, ai, eu não tô seguro de falar sobre isso. Eu tenho medo do que os outros vão falar de mim. Ah, eu não gravo vídeo porque eu tenho insegurança na hora de falar. Eu tenho medo de passar um exercício lá no presencial e o outro personal ficar olhando e querer me corrigir depois.
Sim, sim. Inseguranças, né, cara? Porque é algo que as pessoas usam até como um escudo, uma proteção, né? A gente vê muito aqui no Global, cara. Eu não gosto de rede social.
Sim.
Muitos entram falando assim. Aí a gente fala, tá ok. Você não gosta de rede social, mas você passa muitas horas do seu dia na rede social.
Exatamente.
Você usa a rede social. Você só não quer pôr o seu conteúdo, a sua mensagem, a sua palavra na rede social. Porque você está com algum bloqueio, sim, você acha que não é capaz, você acha que tem que fazer sempre a mesma coisa que todo mundo faz. Mas, como você disse, se você pegar pequenos pedaços e colocar na sua característica, as pessoas vão te ouvir.
Sim.
Se no presencial você tem uma aparição muito bacana, conversa, explica exercício, as pessoas gostam de você, é só você ir para a rede social de uma forma leve, tranquila, sem exposição. Porque uma vez a gente fez um criativo o Rafa gravou, falou, cara, você não precisa de dancinha para ir para a rede social. Aí todo mundo, é isso mesmo. Aí teve gente que falou, tá, mas quem trabalha com dança? Não, você vai.
Você vai dançar.
Mas o cara que não dança,
sim,
e se ele quiser fazer um criativo dançando? Exatamente. Qual que é o problema? Se ele chamar a atenção da pessoa e passar uma mensagem bacana, dá pra fazer também. Aí é o processo criativo do cara, né?
É engraçado tu falar isso, porque se a gente for parar pra observar, a gente até tem na Global personagens que eles não estão 24 horas com a cara na frente ali nos stories, ali nos vídeos. Mas o conteúdo dele é tão bom que o cara desponta, porque ele foi criativo de uma outra forma.
Sim.
Na forma de passar algo complexo, deixou de uma forma muito mais didática.
Sim.
A forma como ele criou o conteúdo dele foi muito mais dinâmico, foi muito mais criativo do que outras pessoas. Então, ele, se ele tivesse um medo, por exemplo, de aparecer, ele achou uma outra alternativa, né?
Sim.
Mas, realmente, o medo, ele tá bem presente na gente. Como eu falei, ele tem o seu lado bom pra nos... Porque senão a gente já tá...
Pra evitar que você faça... Tem cara que tem muito medo não, né?
É, tem uns que são mais destemidos. Mas quando ele bloqueia a gente impede a gente de fazer algo que é importante, que vai nos ajudar, aí sim ele é algo que acaba prejudicando bastante a nossa criatividade.
Show, perfeito, Léo. E cara, e de onde que vem essa ideia de que não somos criativos, de desbloqueio criativo, cara? De onde que vem
isso? Legal. É, existem vários fatores que a gente poderia trabalhar isso, mas vamos tentar enxugar o máximo possível para deixar bem direto para a galera. A gente pode pensar primeiramente em dois pontos, que é a questão da lógica industrial, né? Aí a gente entra na parte da educação também, né?
Sim.
Por que que a escola tem um horário para entrar, um horário para sair? Por que que todo mundo tem que sentar um atrás do outro? Por que que tem um uniforme?
Sim.
Por que que tem um sinal que bate para você entrar e sair? Isso vem da era industrial, porque naquele tempo era assim. Você tinha um horário para entrar no trabalho, um horário para sair, tu era todo mundo uniformizado. E criou-se algo muito linear.
Sim.
Muito padrão, tem que seguir aquilo. E aí, hoje a gente ainda tá nessa pegada de ser uma coisa muito previsível, segmentado, linear, repetitivo.
Sim.
Né? Então, isso foi se alastrando até hoje, infelizmente. Então, se tu parar pra pensar hoje uma criança na escola que ela não segue todas as... Não todas, mas a maioria das regras de uma sala de aula... É o TDAH, é o hiperativo.
Sim.
Muitas vezes não é. É só uma criança que...
Criativa.
Daquela forma ali que está sendo feita, não é interessante para ela.
Sim.
Ela gosta de uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais brincante, né? Então, essa linearidade acabou atrapalhando em muito a nossa forma de pensar.
Sim.
Até em questão de provas. Você tem que fazer... Tem que responder do jeito que a professora tá esperando que você responda. Se tu responder de algo
sim,
diferente,
sim,
você ganha uma nota baixa.
Eu lembrei, cara, nesse final de semana que passou, o Rafa contou em nos encontros da mentoria que ele adorava estudar fisiologia, aquelas coisas todas na época dele. E aí o professor fez uma pergunta, cara, ele escreveu uma carta, ele
sim,
falou... Você lembra disso? E ele falou? Ele deu uma puta resposta e o professor deu nota errada pra ele. E aí deu nota baixa lá, enfim.
Sim.
Aí ele falou, professor, por quê? Ele falou, cara, você respondeu até o que eu não perguntei. Então, se você tivesse respondido o que eu tinha perguntado,
eu
ia te dar nota alta, você respondeu demais, não era pra responder tudo isso. Ou seja, ele tava tão confiante, tão feliz, ele usou tudo o que ele tinha de criatividade e escreveu mais do que precisava.
É, essas regras, assim, elas são importantes, assim como
no
meio das regras, elas são importantes. Mas ela enrijece nossa criatividade. Porque, meu, se eu fazer tal coisa vai ser errado, não vai ser legal, porque a professora não pediu isso. Ou se eu agir de tal forma, não é de acordo com o que eles estão pedindo. Até se tu for parar pra pensar, a média, na escola tem uma média pra você passar de ano.
Sim.
Por que tem que ter aquela média?
Aquela nota.
É, aquela nota. Então eles querem mais pessoas medianas, não precisa ser o melhor.
Tem que
ser mediano. Sendo mediano, você já passa de ano. Então, essa questão vai atrapalhando e muito o nosso processo criativo, a forma como a gente pensa, a forma como a gente é criado. Como eu falei, existem várias coisas que a gente poderia trabalhar em cima disso que vão atrapalhando, né? E como a gente falou, o perfeccionismo, ele é um ponto bem relevante para a gente trazer, principalmente porque a gente fica nessa comparação com o outro e achar que nunca tá bom. A gente deixa de começar muitas coisas porque eu quero começar quando estiver perfeito. Né? A gente já recebe aqui várias pessoas falando, ai, não, Silvério, ai, não, Léo,
não
tá bom ainda. Quando tiver redondinho, eu começo a vender no online. Sendo que você vai aprender muito no processo. É errando que você vai aprender. E aí também entra naquela questão do erro. Você não pode errar.
Sim.
Lá na escola você não pode errar.
E nunca vai estar bom, né, cara?
Sempre vai
querer melhorar alguma coisa.
Nunca vai estar bom. Eu lembro que quando eu fui escrever o meu primeiro livro, eu fiquei nessa, do tipo assim, meu... Não tá bom ainda, não vou fazer, não dá pra escrever assim e tal. Já no segundo eu pensei, não, vou fazer do jeito que eu quero que seja. E se tá bom, beleza, vai mesmo. Não vamos ficar fazendo muita firula, não. Então esses pontos são pontos que vão gerando esse bloqueio criativo, que vão gerando essa ideia de que a gente não é criativo, de que a gente não sabe fazer as coisas de uma forma diferente. Muito pelos padrões que foram estabelecidos, que vêm já desde da era industrial e que vão atrapalhando a forma de a gente pensar.
Sim, sim. Ô, Léo, eu tava lembrando aqui, cara, que eu dei uma aula de criatividade uma vez na pós e a gente levou um conceito de uma sigla, FRO, F-R-O, uhum. Onde era um formato que funciona.
Sim.
Se você pegar aquilo, você não sabe muito bem como fazer, mas tem um formato que funciona. Aí eu dei o exemplo do comercial de margarina. Eu levei uma foto com uma família feliz, sorrindo. Era uma foto.
Uhum.
E aí eu falei assim pra turma, que comercial que é esse? Todo mundo, margarina! Aí eu falei, procura uma margarina na imagem. Não tinha. Porque é um formato que funciona.
Sim.
Né? Então, o comercial de margarina é isso. Coloca uma família feliz na mesa, todo mundo vai saber o que é. Aí tinha um do Jeep lá, do carro. Cara, lançou a F250 não sei o que, Turbo X. Aí, cara, só pega, o designer pega a foto desse carro, coloca numa estrada de barro e faz a propaganda. Porque uma picape, né? Por mais que você não use ela no barro, se você colocar a foto, então é um formato que funciona. O R era um recurso externo. O recurso externo é quando você modela. Você pegou ali o exemplo que você deu de uma revista de cavalo com algo que você ouviu numa palestra, aí você cria o seu tempero.
Sim.
Você tá modelando pequenas coisas. Exato. Então, é um recurso externo. Você foi juntando peças. E o O do Fro era originalidade. Ali é quando você cria. A gente põe peruca aqui.
É a combinação.
Né? Não tem um melhor que o outro. Não existe um melhor que o outro, mas existem várias formas de você ser criativo. Né? Eu, por exemplo, gosto muito de assistir o Porta dos Fundos. Cara, eu tô ali, apareceu o sinalzinho ali, eu tô no meu momento de lazer, eu vejo, eu dou risada, aí eu sempre fico antenado com aquilo.
Porque... Vai criando o teu repertório.
Vai criando o repertório, cara, uma piada, uma sacada, aí, pô, a gente grava bastante, de repente um corte de câmera, uma luz diferente. Então você vem sempre criando, né, com esses recursos.
E aí, por isso que a gente falou da questão dos detalhes, estar atento, né? O dia que a gente tava gravando aqui a última vez, né? Do nada o Gian entrou aqui, na hora a gente lembrou da fantasia dele de Homem-Aranha. Meu, vamos fazer um criativo de Homem-Aranha. Aí ficou muito legal.
Foi verdade. A gente tava fazendo um criativo pro livro, onde o frete é grátis. E o Gian, filho do Rafa, tem uma fantasia, né, do Homem-Aranha. Falou, filhão, põe a roupa do Homem-Aranha lá, você vai ser o frete grátis do Homem-Aranha. E com certeza
álbum de figurinhas.
Álbum de figurinha dele.
O álbum de figurinhas, cara.
É legal de trazer isso.
Criatividade é isso, cara.
É legal de trazer esse ponto, porque o que a gente fez? A gente fez algo simples, mas é aquele simples sem ser simplista, né? O Joel falava muito pra gente,
seja
simples,
sem ser simplista.
Então, a criatividade, ela não precisa ser algo extraordinário. Eu não preciso fazer a pirâmide do Louvre aqui.
Isso é
fazer algo. Eu preciso fazer alguma coisa.
Sim.
Assim como a gente achou uma solução para eu colocando um pano hoje aqui, foi algo muito simples e foi criativo, porque a gente pensou de uma forma diferente. Então, a criatividade, ela não está na coisa extraordinária. Ela também está na extraordinária. Sim. Mas ela também está na coisa simples.
E o simples é o básico que
funciona. É o básico, né?
Top demais. Então, Leozão, vamos fazer um resumo aqui em tópicos.
Compilado.
Pra galera ficar antenada aí, papel e caneta, que essa hora é bem legal. A criatividade, ela surge de uma necessidade como forma de solução. Mas ela é uma forma de pensar e agir. Beleza? Uma forma de você pensar e agir. Para estimular ou ser mais criativo, você precisa ficar atento aos detalhes. No caso do Homem-Aranha.
Sim.
O Gian subiu aqui, saiu um monte de coisa. Modelar, por exemplo... O que os personagens do mesmo nicho estão fazendo que você poderia modelar? Você vai lá, segue esses caras, não precisa simplesmente copiar, mas modela o cara, vê o que tá acontecendo. É claro, né? Vai ampliar o seu repertório através de experiências, vivências, estudos, como você citou aqui. Para de se comparar com os outros, isso é um ponto muito importante, porque é você contra você mesmo o tempo todo, é o seu processo evolutivo. Para de ficar com medo do que os outros vão pensar de você. O medo é importante, como você disse, para nos mantermos atentos, mas ele não pode estar impedindo o seu processo criativo de um vídeo, por exemplo, de aparecer nos stories, enfim, ele se torna prejudicial se esse medo for excessivo. É isso, Leozão? Então, show de bola. Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio especial sem o Rafa aqui, e a gente vai ficando por aqui, galera. Esse foi mais um Globalcast, espero que vocês tenham gostado. Se você está ouvindo a gente aí, curte, compartilha, vamos ajudar essa educação física. Se você quiser saber sobre pós-graduação, mentorias, nossos livros, vai lá no nosso arroba do Instagram, personalglobal_, e segue a gente lá, pode tirar dúvidas, manda direct que a gente responde vocês. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Anderson Silvério.
Eu sou o Léo Bianchi.
E esse foi mais um Personal Globalcast 5 dígitos.
Aí.
Valeu, Léo!